Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Nós precisamos entender os porquês nós fazemos o que fazemos. A pessoa que não entende o que faz aqui, vai chegar uma hora que ela vai se cansar. Porque ela não entende o propósito disso tudo. Ela vai achar pesado demais. No primeiro problema, ou no segundo problema, ela vai desistir. No dia que ela for exigida, porque agora ela é uma líder, e todo líder, ele tem que aceitar, né, cobranças. É claro que nós acreditamos numa cobrança com amor, né, com brandura, como os pastores têm que ser. Mas vai ter, porque tem responsabilidade. Nesse momento, as pessoas não vão querer se submeter a isso, porque elas não têm uma visão geral do benefício, da bênção, do propósito que ela está envolvida. Portanto, eu trouxe a palavra para responder algumas perguntas que um dia, em algum momento, eu já me fiz. E talvez você também já tenha se feito perguntas que eu vou fazer e tentar responder biblicamente aqui, para você entender como o nosso trabalho é poderoso, é importante, é relevante para as nossas vidas e para as vidas de milhares de pessoas. Quantos pode dizer amém? A primeira pergunta, então, que eu quero responder. O primeiro porquê que eu quero responder. Por que somos uma igreja em células? Você precisa saber responder porque somos uma denominação, uma parte do corpo de Cristo, uma parte da igreja do Senhor espalhada na cidade e no mundo, que trabalha com o modelo de células. Porque existem outras que não tem células. Eu fui criado e por muitos anos eu fiquei em igrejas muito boas, muito poderosas, que me abençoaram muito, até hoje eu admiro, mas que até hoje não tem um modelo de células, mas nós temos. E por que nós somos então uma igreja em células? E a resposta é muito simples. A resposta é o modelo bíblico do Novo Testamento. Não foi inventado pelo pastor Abe, não foi inventado pelo Paul Yong-Soo lá na Coreia, não foi inventado pelo César Castellano na Colômbia, não foi inventado por nenhum outro grande pastor no Brasil ou fora do Brasil que adota o modelo da igreja em pequenos grupos, em células, em life groups, seja o nome que você queira dar para essa reunião que nós fazemos nos lares, semanalmente. Mas nós somos uma igreja em células porque é o modelo do Novo Testamento. Você vai ver, e eu quero que os irmãos me ajudem colocando os versículos para mim aqui. Alguns textos que mostram claramente como a igreja primitiva, ela se compunha, ela se organizava. Vamos ler então Atos 5:42 e Romanos 16:5. Vocês têm os versículos para me dar aí? Aqui? Isso, obrigado. Atos 5:42, o que diz a palavra de Deus sobre a igreja primitiva? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então fala que eram todos os dias, era uma rotina da igreja se reunirem como? No templo, mas também como? De casa em casa, assim como nós fazemos até os dias atuais. E muitas coisas mudaram na sociedade. A vida ficou mais corrida. Nós temos muitos entretenimentos, muitas responsabilidades, distâncias, trabalho, família. Eles também tinham, mas a vida hoje, claro, é muito diferente daquele tempo. Bíblico, ele não precisa mudar. A gente continua fazendo isso aí nos dias atuais. Eu lembro que eu vim em Santarém nas conferências, nas grandes conferências, e eu estava conhecendo o MDA. E aqui a igreja estava explodindo em crescimento, milhares e milhares de células, era um fenômeno, vinham pastores de todo o Brasil para cá. E eu vi várias vezes algumas pessoas duvidando, algumas que moravam em São Paulo, que moravam no Rio de Janeiro, no Paraná, em grandes metrópoles brasileiras, em Belo Horizonte. E alguns falavam assim: eu acho que esse modelo só funciona em Santarém, ou cidades pequenas, porque em São Paulo o pessoal não tem tempo para fazer visita, para discipular, para, além do culto dia de domingo, estar numa reunião dia de semana na casa dos outros. Aí tudo bem, então vamos comprovar se funciona ou não. Aí o pastor Abe deixa a igreja aqui, cuidada pelo pastor Geraldo. própria do Nordeste e comprova que funciona no Nordeste. Aí as pessoas falam, não, mas Fortaleza comparado com São Paulo, São Paulo é um país, é a maior capital da América Latina, São Paulo não dá, o povo vive correndo lá. Tá bom, vamos para São Paulo. E eles estão em São Paulo há 6 anos e agora já tem 7 cultos de celebração dia de domingo e eles vão passar de mais de 200 células ainda esse ano. Então está comprovado que tanto nas cidades menores como nas grandes cidades o modelo funciona. Por quê? Não é porque é um modelo de homens, é um modelo bíblico. Só quem entendeu diga amém. Romanos 16, 5, apóstolo Paulo escrevendo: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Aqui mostra também que as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, o modelo era o mesmo de Jerusalém. Eles também começavam as igrejas nos lares. Então, a pergunta, ou melhor, a resposta para a pergunta, por que nós somos uma igreja em células? Qual é a resposta, irmão? Porque é o modelo bíblico do Novo Testamento. Vamos repetir juntos para você não esquecer mais? Vamos lá. Porque é o modelo bíblico do Novo Testamento. Só quem entendeu, diga amém. Segundo porquê que nós precisamos responder aqui. Você é um líder de célula. Aí eu vou responder para quem já é líder e para quem no futuro vai sentir o chamado de ser. E eu não quero dizer que todos serão líderes de células. Você não tem a obrigação de ser líder de célula se você não sente o chamado de Deus. Você precisa ter uma convicção de um chamado de Deus para assumir uma responsabilidade de cuidar de pessoas. Porque as pessoas é a riqueza mais importante no coração de Deus. Então, se você não se sente compelido pelo Espírito Santo a assumir essa grande responsabilidade, espera Deus confirmar no teu coração. Agora, se você já assumiu essa responsabilidade, e se você tem sentido o desejo de se unir a nós e liderar pessoas e pastorear pessoas, amados, você é bem-vindo nesse time. Eu tenho certeza que Deus conta contigo. Mas por que eu devo ser um líder de célula? As pessoas que não entendem o porquê, elas podem ser movidas por influência. Ah, não, porque lá na igreja o pastor incentiva todo mundo a ser líder, então, por isso que eu me tornei líder, porque eu vi lá que era para ser, o meu líder perguntou se eu podia, eu me tornei. Não, essa não é a resposta certa. Por que você é líder de célula? Porque a igreja precisa de líder de célula. Também não é a resposta certa. Existem outras respostas bíblicas, porque eu devo ser, e eu sou, e você é, e outros serão líderes de células. Eu quero ler 2 textos, pelo menos, para economizar aqui. Eu tenho 3, vou ler 2. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. E depois vou ler também Efésios 4, 11 e 12. 1 Timóteo 3, 1 está escrito assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Em outra versão diz: aquele que deseja o episcopado, excelente coisa almeja. É claro que aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, está falando de liderança de igreja. O bispo, aquela função mais alta na igreja. Mas vamos interpretar o que o bispo e o que o pastor faz. O pastor cuida de pessoas. E o líder de célula cuida de pessoas. A diferença é que esse bispo aqui, ele era ordenado, consagrado para aquela função. O líder de célula, ele não é um pastor ordenado ainda. No futuro pode ser, aconteceu comigo. Eu comecei liderando célula, depois, com o passar do tempo, as coisas aconteceram, né? O Senhor me chamou, a liderança abençoou e ordenou a mim e a Rejane também como pastores para a equipe. Mas mesmo quando eu estava liderando célula, a minha função e o meu encargo era o mesmo do pastor, cuidar de pessoas. Cuidar das ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus. Cuidar do rebanho de Deus. Então a Bíblia está falando que quem se envolve nisso, quem deseja isso, excelente coisa almeja. Quando você é um líder de célula, ou se torna, ou vai se tornar, você está se envolvendo em algo de excelência. Amém ou não amém? Diga para o seu irmão, diga, se você é um líder, diga para ele, se você é um líder, você está envolvido em algo excelente. Nós estamos agradando a Deus. Agora, o que diz Efésios 4, 11 e 12? Ministério quíntuplo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual a finalidade disso? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Pastor, o que, tem a ver? Esse ministério pastoral de cuidar de pessoas está relacionado nos 5 ministérios aqui do que o apóstolo Paulo está falando que deve existir na igreja. E qual é a finalidade do ministério quíntuplo? Treinar os santos, treinar outras pessoas, outros irmãos e irmãs a fazerem essa função. É por isso que, de repente, mesmo nós não falando explicitamente ou te pressionando, né? A gente não quer fazer isso nunca, pressionar ninguém a fazer nada que não tenha vontade, mas de repente você faça a leitura lá na Igreja da Paz ou na Paz Church, eu me sinto, de certa forma, impulsionado a ser um líder. É porque nós, mesmo se tem essa intenção direta de pressionar ninguém, nós estamos cumprindo isso aqui. Nós, como pastores, nós temos a função de quê? De preparar outros pastores. Mesmo que sejam aqueles que não serão ordenados no futuro. Mas são aqueles que nos ajudam a cuidar desse grande rebanho. É impossível, pastor Luiz, pastora Miriam, cuidar de uma igreja de 35 mil pessoas, 40 mil pessoas. É humanamente possível. Então, ele precisa de muitos outros pastores. E eu estou incluindo aqui esses pastores, mesmo que seja com P minúsculos, líderes de células, para cuidarem desse rebanho tão grande que Deus tem dado para Santarém. Então, esse é um motivo que nós queremos, sim, formar muitos líderes de células, porque nós queremos que cada pessoa, cada ovelha do Senhor aqui nessa igreja seja pastoreada, seja cuidada e seja bem cuidada. Quantos podem dizer amém? Terceiro porquê que eu quero responder. Porque nós temos o discipulado um a um. O discipulado um a um é o MDA. Né? O modelo de discipulado apostólico, a principal característica desse modelo é o discipulado um a um. É a forma que nós acreditamos que devemos cumprir uma das ordens mais importantes do Senhor. E essa ordem você conhece muito bem, está lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Mas o 19 diz o quê? Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações. Foi uma ordem ou foi um pedido? Vou repetir a pergunta. Foi uma ordem ou foi um pedido? Ide, né? Ide é imperativo. Foi uma ordem. Nós entendemos como uma ordem de Jesus. Que ordem? Fazer discípulos. Então, quanto a isso, não há dúvidas. Nós estamos aqui para obedecer às ordens do Senhor. E uma delas é fazer discípulos. Mas, pastor, por que um a um? Existe algum versículo na Bíblia que mostra claramente que tem que ser um a um? Eu nunca achei que tem que ser um a um. Mas por que, então, a Paz Church faz discipulado um a um? Porque na prática, e a prática comprova que é a forma mais eficaz de treinar pessoas e de cuidar profundamente de pessoas. Existem discipulados de outra forma? Existe, por exemplo, esse ensino aqui é um discipulado. Não é um a um, é em grupo, um grupo muito grande. Jesus, ele ministrava para as multidões. Ele estava discipulando com o seu ensino às multidões. Mas olha a diferença do nível de maturidade que alcançaram alguns discípulos que andavam de perto com Jesus. Pedro, João e Tiago, por exemplo. Eles já não faziam parte da multidão, eram discípulos muito próximos. E Jesus investiu muito tempo nesse discipulado próximo, com grupos menores, com 12, com 3, com 1. Hoje está muito na moda algumas profissões, que são os mentores, os coaches. Então, hoje, você tem ensinamento para tudo que você quiser na internet, por exemplo, online. Então, normalmente, como esses professores fazem? Eles têm um assunto que eles são especialistas, eles abrem um curso, uma turma. Nessa turma pode ter 5 mil pessoas, porque o online dá essa possibilidade. E eles ensinam lá para 5 mil pessoas. Aí vamos supor que eles cobrem R$1.000 para cada um para participar daquela aula ou daquele curso. Beleza, mas tem 5 mil pessoas lá. Normalmente, o que eles fazem? No final do curso, eles falam assim, olha, eu creio que foi bem proveitoso para vocês, todo mundo aprendeu, mas quem quiser ter uma mentoria individual, vocês podem me contratar. Só que não vai ser R$1.000, vai ser R$30.000. Só que eu vou ouvir, eu vou imergir na tua empresa, você vai me dizer quais são as tuas dores. Ah, minha dor, meu problema é um problema de formação de equipe. Eu tenho dificuldade de treinar equipes. É um problema de RH. Não, eu vou te ajudar, então. Nós vamos se reunir, ou presencialmente, ou online. Eu vou mergulhar na tua empresa, eu vou resolver o teu problema. E as pessoas pagam por isso, porque normalmente vai ter resultado. Aí depois, mesmo que pagou R$10.000, ela teve tanto resultado naquele treinamento específico que resolveu aquele problema, começou a vender mais, começou a ter mais rentabilidade, mais engajamento. Aquele mentor resolveu aquela questão específica, objetiva. A empresa agora está lucrando muito mais que R$10.000 por causa daquela influência, daquele ensinamento específico. Quem pagou está super feliz. Porque agora está lucrando muito mais. Por que eu estou dizendo isso? O discipulado 1 a 1 é isso. A gente poderia reunir em grupo, mas como é que eu ia cuidar do problema no casamento, do casal que está no grupo, no meio de outras pessoas? Não tem como, eles não vão se abrir. Eles não vão se expor. Naquele grupo vai ter outra pessoa que vai ter um problema de endividamento. Que também, eu como discipulador, vamos dizer que eu posso ajudar, nem que seja com uma oração, com um conselho. Mas no meio do grupo, será que ela vai querer dizer para todo mundo que ela está endividada? Não. Então, quando te perguntarem por que a tua igreja tem discipulado, Mateus 28, 19, porque é uma ordem de Jesus. Por que 1 a 1? Porque mostrou-se biblicamente e em qualquer outro exemplo que se aplica a isso, que é muito mais eficaz. Isso acelera os resultados. Isso acelera o crescimento e a maturidade das pessoas. Então, isso foi comprovado, né, pelo pastor Abe, que trouxe a visão do MDA. Né, Deus deu essa visão para ele. Ele aprendeu aí fora também com outras igrejas, outros ministérios. E nós praticamos isso. E quando é bem feito, bem realizado, é muito produtivo. Eu sou... As coisas boas que tem em mim hoje, muitas delas são frutos de discipulado 1 a 1. Meu casamento foi muito ajudado no discipulado 1 a 1, criação dos meus filhos, confissão de tentações, de pecados, de tentações que me livraram de pecados. Tudo isso eu consegui ter no discipulado 1 a 1. Então, eu posso falar de mim mesmo. Eu espero que você possa falar de você mesmo também. E possa levar isso adiante, discipulando outras pessoas. Amém ou não amém? Vamos lá, vamos correr. O quarto porquê que eu quero responder. Talvez você já fez essa pergunta. Por que tanto trabalho? Lá na outra igreja, só tem culto domingo, o pessoal vai lá, vai ser salvo? Vai. Se creu em Jesus, se confessou Jesus como Senhor e Salvador, vai ser salvo. Mas por que então a gente trabalha mais que todo mundo? A igreja da paz trabalha muito, a paz de Deus tem muita coisa. Eu já fiz essa pergunta, então por isso que eu coloquei aqui na mensagem. E eu quero responder para vocês. Por que tanto trabalho? Vamos ler o texto de Mateus 24, 14 e o texto de Mateus 13, 44. Mateus 28, 14. Eita, peraí, é 24, 14. Não é 28, 14, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia então. Coloca o outro então, o de Mateus 13, enquanto eu abro 24, 14. Isso, obrigado, deixa eu abrir aqui. Mateus 24, 14. Pode deixar o de Colossenses, ou melhor, o de Mateus 13, que a gente já vai ler. 24, 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Mateus 24 é o texto que Jesus está falando sobre o final dos tempos. Ele está dizendo da necessidade e da urgência de pregarmos o evangelho. Você já viu que as nossas canções, o WOSP, atualmente, muitas têm Maranata, até o Rúbia, Maranata, e outros Maranatas que nós cantamos há muito tempo. O que é Maranata? É um clamor para a volta de Jesus, para a segunda vinda de Jesus. Mas será que além de cantarmos, ora vem Senhor Jesus, nós estamos trabalhando para o Maranata, para ele vir? Porque o texto diz aqui que é necessário que o evangelho seja pregado nas nações para que ele venha, para que venha o fim, para que essas coisas de Mateus 24 aconteçam. Então, porque nós trabalhamos muito? Porque nós temos urgência a respeito do Maranata, do cumprimento das promessas do Senhor. Amém ou não amém? Então, essa urgência nos impulsiona. Essa urgência tem que ser um combustível em nossos corações para corrermos, para entendermos que os dias são poucos para o final dos tempos. As coisas estão acontecendo e nós queremos, de acordo com o coração de Deus, que todo homem chegue ao conhecimento da salvação. Isso está no coração de Deus, tem que estar no nosso coração. Então, esse é um dos motivos que nós trabalhamos muito. O outro é o texto de Mateus 13, 44, que está aqui. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Por que nós trabalhamos muito? Porque nós somos como esse homem que achou o tesouro naquele campo, o tesouro estava escondido, ele encontrou, ele deixou, ele protegeu aquele campo, saiu de lá, vendeu tudo que tinha, retornou e possuiu aquele campo com tesouro. É o que é isso? É o reino de Deus. É o entendimento que a nossa prioridade é o reino de Deus. É o nosso entendimento que todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, o nosso tempo, a nossa prioridade, a nossa vida tem que estar envolvida em primeiro lugar no reino de Deus. Então é claro, nós cansamos fisicamente, cansamos porque somos humanos. Nós de vez em quando cansamos emocionalmente, cansamos porque somos humanos. Mas por que não desistimos? Porque quando se cansa fisicamente, você pode descansar e voltar a trabalhar. Quando você cansa emocionalmente, você pode se equilibrar e voltar a trabalhar. Mas a Bíblia fala, que era o terceiro texto que eu ia ler, que aquele que tem posto a mão no arado, ele não olha mais para trás. É por isso que nós estamos empenhados. É por isso que às vezes a pessoa não entende para que tantas vezes na igreja, tanta reunião, tanto trabalho, tanto projeto. Não basta ir na igreja, louvar a Deus, entregar o dízimo, dar oferta e ser salvo. A gente entende que a gente está aqui para servir o Senhor. E que a gente pode dar sempre o nosso melhor para Ele. Só quem entende, se diga amém, dê um aplauso bem forte a Deus. E para finalizar, o quinto porquê a ser respondido. Por que as células devem crescer e multiplicar? Mateus 16, 18 e Mateus 2, 47. Pode colocar o versículo para mim, por favor. Mateus 16, 18. Não sei se tem, então vou abrir aqui. Mateus 16, 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que então nós queremos crescer e multiplicar? Porque, irmãos, a igreja é a agência de Deus aqui na terra, ela só faz crescer e avançar. Ela não retrocede. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 10... ele fala que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer no retrocesso. Por quê? O chamado para a igreja é crescer, é avançar, é multiplicar. Esse texto aqui, tem gente que não entende bem a leitura e fica imaginando a gente com as portas fechadas. A porta está fechada aqui, mas não é por causa disso, não. É por causa de segurança, da central de ar, outros motivos. Mas tem gente que imagina a gente, a igreja escondida dentro do templo, com medo do inferno invadir a igreja e acabar com tudo. Não, não é isso que o texto diz. O texto diz que é o inferno que tem que ter medo de nós. Porque as portas do inferno não vão segurar o avanço e o crescimento da igreja. A igreja, ela é crescente. A igreja avança, a igreja rompe com as portas do inferno. É por isso que nós crescemos e multiplicamos. A mentalidade de estabilidade, irmãos, estabilidade gera morte. Você que é um líder de célula, que talvez está satisfeito com a tua célula que funciona, graças a Deus que funciona. Mas não é aí que você vai parar. Ah, pastor, eu sou líder, minha célula já tem 3 anos, graças a Deus. Não. Sem multiplicar não pode, irmão, tem que multiplicar. Ah, mas tem 8 pessoas lá, esse tempo todo, não perdi ninguém, não. Tem que avançar, por quê? A estabilidade mata. Como assim? Você já viu aquela, não sei como é que chama, mas aquela medição lá da batida do coração, quando o paciente está nos aparelhos? Quando é que ele está morto? Quando a linha está? Fala assim, estável. Mas como é que ele está vivo? Essa instabilidade gera vida. Eu não digo instabilidade de desistência, não. Sabe? Esse inconformismo com comodismo. A zona de conforto mata. E Jesus disse para Pedro que as portas do inferno não vão segurar o nosso crescimento. Quando digo nosso, é a tua célula, é o teu setor, é a tua área, é o teu distrito, é a nossa igreja. Só quem recebe, diga, eu recebo em nome de Jesus. O inferno não vai segurar o teu crescimento. Então é por isso que nós devemos crescer e multiplicar. E para finalizar, Atos 2,47. Falando sobre a igreja primitiva, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia, diga, a cada dia, o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. O modelo da igreja do Senhor Jesus é uma igreja que todo dia cresce. Cresce. O crescimento é um movimento natural da igreja. Então, se alguém colocar alguma dúvida em você a respeito até da motivação do teu líder, porque eu já ouvi isso algumas vezes. Ah, fica me pressionando para multiplicar. Ah, só pensa em número, irmão. Essa é uma discussão tão antiga e tão vazia e sem discernimento bíblico de Deus. Todo mundo sabe que números são pessoas. E eu estou mostrando biblicamente que a igreja cresce. E o estado natural do corpo de Cristo, do organismo vivo, que é a igreja, é crescer naturalmente. João capítulo 15, fala que se nós permanecermos nele, como os galhos estão ligados ali, nós daremos frutos, e frutos como? Que permanece. Aí fala dos ramos que não dão frutos. O que acontece com o ramo que não dá fruto? Não sou eu que disse não, Jesus que falou isso. Esses galhos são o quê? Cortados. Por quê? Não é porque Deus é mau. Pelo contrário, Deus é bom. Mas é porque quando Deus olha para nós, Ele olha com um projeto, com um propósito de crescimento. Nós, a igreja. Então, assuma essa unção que está derramada sobre você. Assuma a palavra viva de Deus e as direções e o modelo de nós sermos essa igreja que avança, que não para de crescer, que não está acomodada. A gente não pode ficar acomodado enquanto a gente ouve falar de suicídios, de jovens e adolescentes da nossa cidade. A gente não pode ficar acomodado se a gente está vendo o nosso bairro abrindo mais uma boca de fumo. Tráfico de drogas aumentando. A gente não pode ficar acomodado de vendo crianças sendo aliciadas, abusadas, violentadas. Porque isso é o avanço do império das trevas. Então nós temos que avançar e ocupar espaço em nossa cidade. É por isso que nós estamos espalhados com quase 4 mil células nessa cidade. E de acordo com o pastor Abe, isto é só o começo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paizsantaremba.